Orientações para docente do ensino superior e práticas didático-pedagógicas com estudantes neurodiversos. Entender quais são as características gerais de cada neurodivergência, conforme descrito no início desta publicação, auxilia os docentes na organização das práticas didático-pedagógicas visando o melhor desempenho acadêmico dos estudantes. Importa esclarecer que, a depender do acompanhamento familiar, psicológico, fonoaudiológico, médico e pedagógico que a pessoa tem ou teve ao longo da vida, os comportamentos sociais, as condições de sensibilidade de atenção ou a manifestação dos transtornos de aprendizagem variam bastante. A variação é tanta que o docente e os colegas de turma podem nem perceber que se trata de um estudante ou colega neurodiverso, a não ser que isso seja informado explicitamente. Ao descrever as orientações e as práticas didático-pedagógicas, indicamos quem se beneficiará e por quê. Dessa forma, os docentes que ainda não são familiarizados com as neurodivergências compreenderão melhor as necessidades de cada uma delas. Antes de adentrar nas orientações propriamente ditas, gostaríamos de reiterar que muitos comportamentos de pessoas neurodiversas fazem parte do seu déficit social de comunicação, ou são involuntários. O autista, por exemplo, tem dificuldade para reconhecer, expressar e gerir emoções, o que pode levar a reações inesperadas para uma dada situação, como choro ou risada fora do contexto. O autista também pode repetir palavras ou frases para mostrar que registrou o que acabou de ser dito e pelo fato de estar ansioso. Estudantes com transtornos motores, como a síndrome de Tourette, podem apresentar tiques vocais, fazer gestos e usar palavras de forma involuntária, incluindo insultos e repetição de palavras ditas por outra pessoa. Não repreenda os estudantes, não leve para o lado pessoal e não encare como desrespeito. Esses comportamentos tenderão a piorar ou causar mais estresse ou ansiedade se houver exposição pública da pessoa, como uma repreensão na presença dos demais colegas de turma. Nota explicativa. Os espaços didáticos referidos no texto incluem sala de aula expositiva, sala de aula prática ou laboratório e demais espaços externos utilizados para fins didáticos, tais como um campo, incluindo parques, praia, floresta, etc., museus e exposições. Ambientação. Evite estímulos sensoriais intensos nos espaços didáticos. Fundamentos que justificam a orientação. Estímulos sensoriais intensos, tais como ruído ambiente ou som alto, muita luz ou luz oscilante, projeções de slides ou vídeos com efeitos especiais e cheiro forte, variação de texturas, têm potencial de desconcertar ou irritar qualquer pessoa, seja neurodiversa ou típica. Os estímulos sensoriais intensos são especialmente críticos para pessoas com TEA, os autistas. A depender da intensidade dos estímulos, pessoas com TDAH tendem a ficar mais agitadas, o que compromete a sua concentração. Autistas normalmente têm transtorno do processamento sensorial, que é o incômodo extremo causado por sensações produzidas pelo ambiente, como sons, luzes, odores, texturas e sabores. O transtorno pode se relacionar com qualquer dos cinco sentidos. O incômodo extremo, devido à sobrecarga sensorial, afeta a capacidade de enfrentamento do autista. Isso pode ser desencadeado por um único evento, como um ruído alto inesperado, ou pode aumentar com o tempo devido ao esforço necessário para lidar com as sensibilidades sensoriais na vida cotidiana. A sobrecarga sensorial pode levar à crise sensorial. E quando isso acontece, pode haver a manifestação do comportamento de balançar o corpo para se autorregular, e a dificuldade de permanecer no ambiente. A pessoa com o transtorno do processamento sensorial pode apresentar sensibilidade maior aos estímulos do ambiente, definida como hipersensibilidade, mas também pode ter uma sensibilidade muito menor, nomeada de hipossensibilidade. Autistas têm dificuldade em filtrar ou bloquear sons e ruídos de fundo que competem por sua atenção durante uma conversa, como outras pessoas falando, música tocando, veículos no trânsito, etc. Isso torna o simples ato de ouvir o que a outra pessoa está falando desgastante. Portanto, se o autista pedir a você que repita o que disse uma ou várias vezes, repita, ou então indique outro ambiente com menos ruído para continuar a conversa. Práticas didático-pedagógicas sugeridas. Peça a todos para manterem silêncio durante as aulas e oriente para que cada um fale por vez, sempre pedindo a palavra antes. Se a dinâmica da aula for na forma de debate, vale a mesma orientação. Cada um fala por vez. Se a aula for em espaço externo, avalie junto ao autista e ao seu mediador, se for o caso, quais seriam as possíveis implicações de desconforto e irritação inerentes ao espaço escolhido para a aula e organize uma atividade substitutiva, se for o caso. Se a comunicação com o autista for em ambiente com ruído, é possível, por exemplo, que ele peça para você repetir a informação. Isso não é desatenção, conforme explicado anteriormente. Evite slides e projeções com efeitos especiais, especialmente em espaço didático escuro. Se isso for imprescindível à aula, permita que o autista assista aos slides ou projeções em casa ou em outro local com mais conforto sensorial. Permita ao autista utilizar fones de ouvido isolador ou minimizador de ruído em momentos de estresse. Permita ao autista sair do espaço didático em momentos de estresse. A presença de um mediador pode auxiliar nesses momentos. Dê preferência aos espaços didáticos que tenham climatização com baixa emissão de ruído ou ventilação natural. Se isso estiver fora da sua ação docente, peça à instituição que tome as providências cabíveis. Dê preferência aos espaços que tenham lâmpadas de LED ou incandescentes, ao invés das fluorescentes que piscam e podem fazer ruído. Se isso estiver fora da sua ação docente, peça à instituição que tome as providências cabíveis. Note que, apesar de muitas ambientações fazerem referência a autistas, elas tendem a beneficiar a todos. Afinal, espaços didáticos com conforto sensorial beneficiam estudantes e docentes. Primeiro contato com o estudante neurodiverso. Não o trate de forma infantilizada e nem o subestime. Cumprimente-o naturalmente, mas evite o contato físico. Seja sempre claro e assertivo na comunicação. Procure se comunicar de frente para a pessoa. Não espere pelo contato visual se for estudante autista, mas isso não quer dizer desatenção ou falta de entendimento. Fundamentos que justificam as orientações. Os transtornos do neurodesenvolvimento têm manifestações cognitivas variáveis, mas não representam necessariamente déficit intelectual. O estudante neurodiverso que cumpriu as etapas da educação básica, prestou o processo seletivo e ingressou no ensino superior, desenvolveu habilidades cognitivas para isso e, portanto, não deve ser infantilizado ou subestimado. O contato físico, no caso, toque, aperto de mão, o abraço, pode ser desagradável ao autista hipersensível que tenha transtorno do processamento sensorial, conforme explicado no subitem ambientação. O déficit social também pode fazer com que autistas fiquem desconfortáveis com o contato físico. Nem todo autista hipersensível se comporta dessa forma, e há autistas que não se incomodam com o contato físico. Entretanto, se você ainda não conhece a pessoa, melhor é evitar. A objetividade e a assertividade na comunicação são fundamentais para todos os estudantes, particularmente os neurodiversos. Isso deve ser empregado no primeiro contato e em todas as atividades da disciplina. Permita que a pessoa tenha tempo para processar o que você diz e falar demais ou dar muita informação de uma só vez pode deixá-la confusa. Pessoas com TDAH se distraem e dispersam com facilidade. E quanto mais objetiva e assertiva for a comunicação, mais fácil será manter a atenção e compreender aquilo que é comunicado. Autistas são mais propensos a interpretar as coisas literalmente e têm dificuldade em entender temas abstratos, duplo sentido, sarcasmo, metáforas ou figuras de linguagem, ou em identificar como o tom de voz e as expressões faciais mudam o significado da comunicação. Autistas também podem ter dificuldade em saber quando falar com outras pessoas ou quando é apropriado iniciar, terminar ou entrar em uma conversa pela dificuldade que têm em interpretar o comportamento e a linguagem corporal dos outros. Portanto, o docente pode convidar o estudante autista a contribuir para uma discussão em sala de aula e ou fazer perguntas diretamente para ele. Uma parte do cérebro ativada pelo contato visual, o sistema subcortical, é ativada de forma incomum nos autistas, explicando a dificuldade de contato visual e o menor nível de engajamento social. No caso de pessoas com TDAH, é justamente o contrário, pois elas precisam que o contato visual seja estabelecido como forma de mantê-las focadas na explicação. Portanto, a comunicação de frente para a pessoa, preferencialmente na sua altura, é importante, e você deixa o estudante à vontade para decidir se quer ou não fazer contato visual com você. Durante as aulas e atividades correlatas. Seja objetivo e assertivo nas explicações e instruções. Estabeleça a rotina da disciplina e apresente-a de forma oral e por escrito. Varie a rotina de ensino da disciplina, prevendo isso no cronograma. Se a disciplina tiver a participação de outras pessoas, apresente-as indicando nomes e atribuições. Se a atividade tem muitas etapas, repasse as instruções em etapas. Faça pausas regulares, especialmente em aulas expositivas. Disponibilize o conteúdo teórico antes de cada aula expositiva. Utilize a internet como suporte de informação. Disponibilize canal de comunicação por escrito. Pergunte regularmente se há alguma dúvida. Evite críticas negativas em público. Fundamentos que justificam as orientações. A importância da objetividade e da assertividade para a comunicação com estudantes neurodiversos foram destacadas no subitem Primeiro Contato com Estudantes Neurodiversos. Convém ressaltar que quando nos referimos à comunicação, se trata de ambas, oral e por escrito. Portanto, a apresentação do cronograma, as explicações em sala de aula, o material visual de suporte, como slides, escrita na lousa e vídeos, as instruções para execução de atividades práticas, experimentos, relatórios e avaliações, dentre outras ações referentes à disciplina, devem ser organizadas atendendo aos pressupostos de objetividade e assertividade. Pessoas neurodiversas geralmente têm dificuldade na organização e planejamento de suas atividades cotidianas. Portanto, a rotina da disciplina previamente estabelecida e apresentada pelo docente melhora o desempenho acadêmico desses estudantes. Autistas também se apegam à rotina pela previsibilidade associada a ela, o que facilita a compreensão das situações e os deixa mais seguros. Dessa forma, alterações inesperadas na rotina, como a mudança de datas e procedimentos ou a presença de pessoa desconhecida para conduzir uma atividade ou aplicar uma avaliação, pode causar estresse. Nisso reside também a importância de apresentar previamente os eventuais colaboradores da disciplina e suas atribuições, como outros docentes e monitores. A variação na rotina de ensino, com métodos que contribuam para melhorar a concentração, favorece o aprendizado dos estudantes com TDAH, uma vez que eles tendem a ficar dispersos mais rapidamente. Entretanto, a variação na rotina deve ser prevista no cronograma da disciplina, de modo a beneficiar todos. Neurodiversos em geral que têm dificuldade em planejamento e organização, autistas que precisam da previsibilidade e estudantes com TDAH que precisam da variedade. A dificuldade de concentração de estudantes com TDAH pode levá-los a se confundir em relação ao que fazer e à ordem dos procedimentos. Quando muitas instruções ou informações são disponibilizadas ao mesmo tempo, em atividades acadêmicas longas, com várias etapas, como o desenvolvimento de um projeto ou experimento de longa duração, é conveniente repassar as instruções na medida que a atividade se desenvolve, ao invés de fornecer as instruções de uma só vez.